Os senhores só usam a mentira, a falsidade como técnica da política. Os senhores são uma vergonha.
Sr. Ministro, uma vergonha.
Deixe-me dizer, Sr. Presidente, já agora,
Sr. Ministro.
Já agora, Sr. Presidente, pedia também que distribuísse o guião de votações e discussão quando em 2017 e 2018 alguém se opôs à manifestação de interesse. E esse partido não existia.
Muito obrigado,
foi o PSD e o seu líder Pedro Passos Coelho. Muito obrigado.
A situação é muito clara. No dia em que, efetivamente, quando se pede a interpelação à mesa, fizerem só, é para entregar isto, é evidente que o tratamento é mais fácil até nós, aqui na mesa, para dizer entregue-se. Quando se fundamenta, e todos nós sabemos que isso é usado para também meter um bocado de intervenção para juntar um documento. Todos sabemos isso. Portanto, quando isso acontece, eu tenho que dar uma igualdade de armas em que quem também quer juntar, no âmbito da mesma matéria, também possa fazer a fundamentação de porque é que quer juntar o documento. E tenho procurado ser justo e equidistante também na disponibilidade do tempo. Portanto, vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que tem a ver com o projeto de lei número 3. Muito obrigado, Sr. Membros do Governo vão se retirar. Marcos. Deputado Marcos Santos, não estava com o apelido na cabeça, agradeço ao Sr. Deputado ter-me ajudado, porque realmente estava-me a falhar, estava uma branca no que diz respeito ao apelido. Eu não consegui decorar o nome de todos, mas parece-me que isso não é nenhum à parte, não é? Segundo ponto da nossa ordem do dia, para apresentar o projeto de lei, os projetos, não é? Do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, o que hoje aqui debatemos é se pomos fim a uma longa história de marginalização na lei e desvalorização social de milhares de trabalhadoras. Se nos anos 60 e 70, trabalhadoras do serviço doméstico vinham do interior do país, votadas a trabalho quase escravo, porque sem direitos, com salários baixíssimos e obrigações de servir, como se um senhor medieval se tratasse, hoje em dia, estas mulheres vêm num grande número das periferias das cidades, guetizadas, esquecidas, votadas, tal como outrora, a um trabalho com pouquíssimos direitos, salários baixos, em que trabalhar numa casa não é suficiente para fazer face às despesas do mês ou porque se ficam sem o único trabalho, ficam sem rendimento. Até hoje, o serviço doméstico está enquadrado por uma lei à margem do Código de Trabalho e, sobretudo, por um regime de segurança social com muito menos direitos que o regime geral. Estamos hoje, senhores deputados, a ter este debate porque começámos a fazê-lo há mais tempo com as próprias trabalhadoras, algumas delas aqui hoje presentes quero cumprimentar, a Luzia, a Salomé, a Eduarda e a Rosa. Estas trabalhadoras também já tinham estado presentes em 2024 no Parlamento Europeu, dando voz a um manifesto pelos seus direitos, juntando as lutas com trabalhadoras do serviço doméstico de outros países também. Sem esse trabalho que foram elas que fizeram, hoje dificilmente estaríamos aqui. Senhoras deputadas, senhores deputados, o que pretendemos hoje, sucintamente, são três coisas. Em primeiro lugar, integrar estas trabalhadoras no Código do Trabalho, por forma a corrigir aspectos como a contagem do tempo de trabalho, acidentes de trabalho ou fiscalização. Em segundo lugar, garantir que o regime de serviço doméstico na Segurança Social beneficia das regras do regime geral, dando a estas trabalhadoras algo que elas não têm que é proteção no desemprego e proteção na doença, é inadmissível como é que isto acontece. E em terceiro lugar, a igualdade nas taxas contributivas e indexação da base de incidência do serviço doméstico ao salário mínimo nacional, para que também possam ter reformas dignas desse nome. Alicerçamos-nos nas propostas das trabalhadoras, mas também no livro branco do CETAD e, mais recentemente, o relatório do grupo de trabalho criado ainda pelo anterior governo veio recomendar propostas muito semelhantes às que hoje debatemos e amanhã votaremos. Senhores deputados, sabemos que, naturalmente, há diferenças naquilo que é apresentado hoje. Mas, acima de tudo, parece-nos, há espaço para debater e para chegarmos a propostas o mais consensuais possível. O que não podemos, enquanto órgão legislador, é continuar a ignorar uma larga fatia de trabalhadoras, mais de 200 mil, na sua esmagadora maioria mulheres, que há décadas, não têm os mesmos direitos de outros trabalhadores, apesar das horas duras de trabalho e dos vários trabalhos em simultâneo. Temos hoje a oportunidade de mudar a forma como olhamos para o serviço doméstico e para milhares de trabalhadoras, lembrando milhares de tantas outras que ao longo de décadas foram completamente ignoradas e, portanto, não desperdicemos esta oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, para a apresentação do respectivo diploma, 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, é tempo de reconhecer aos trabalhadores do serviço doméstico a plenitude dos direitos laborais com a aplicação do regime geral do contrato de trabalho, ainda que introduzindo no Código do Trabalho regras específicas justificadas em razão da natureza desta atividade e não para os manter segregados. Oficialmente eram cerca de 226 mil os trabalhadores registados em maio de 2024, a esmagadora maioria persistindo muitos ainda na situação não declarada e especialmente imigrantes em condições de exploração. Apesar da ratificação em 2015 da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, a legislação portuguesa não foi alterada, mantendo-se desregulada em matérias como a idade mínima de admissão, a cessação do contrato, as condições de alojamento na residência do agregado empregador, a proteção contra todas as formas de assédio e violência, o acesso da autoridade à inspeção do trabalho ao local de trabalho. Trata-se de matérias que o projeto do PCP regula. Persistem no regime em vigor características manifestamente inaceitáveis à luz dos princípios legais atuais, designadamente ao subordinar de forma desproporcionada os interesses dos trabalhadores aos interesses do empregador e do respectivo agregado familiar. Hoje tratamos de atualizar normas, mas sobretudo também de promover para estes trabalhadores os direitos e garantias dos trabalhadores em geral, tanto em termos laborais como de proteção social, incluindo no desemprego, na doença, nas doenças profissionais, etc. De facto, é de elementar justiça o reforço da proteção social, tal como os trabalhadores incluídos no regime geral de trabalho por conta de outrem. E assim, altera-se a base de incidência contributiva, que deve passar a ser a do rendimento mensal mínimo garantido, enfim, o salário mínimo nacional, e não a do indexante dos apoios sociais. Com o projeto do PCP, adita-se ao Código do Trabalho uma subseção específica relativa ao contrato de trabalho para serviço doméstico, consagrando, além da natureza regular, mediante retribuição, o conteúdo das atividades a realizar, a definição do tempo de trabalho, que considera também o tempo de disponibilidade para o exercício de tarefas, conferindo assim maior dignidade à relação de trabalho. No que diz respeito às condições de alojamento, quando este constitua uma modalidade do contrato, são definidos requisitos mínimos, como a sua localização em divisão independente, com as necessárias garantias de privacidade, de reserva da intimidade da vida privada do trabalhador, de habitabilidade, conforto, limpeza, salubridade, segurança e dignidade comparáveis aos do resto da habitação, a habitação do agregado empregador. Trata-se, enfim, de garantir direitos efetivos e de reconhecer a dignidade devidos a estes trabalhadores, cuja idade mínima para a celebração do contrato deve ser a de 18 anos, e combatendo designadamente a apropriação indevida do seu tempo, de práticas abusivas no tratamento e de condições inaceitáveis de alojamento e até de controlo da vida pessoal e até íntima dos trabalhadores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O serviço doméstico tem um valor reconhecido na sociedade, mas durante anos foi desvalorizado e muitas vezes foi e ainda é invisível. Estamos a falar de trabalhadores essenciais, muitas vezes considerados parte da família, que garantem cuidados, higiene e organização em milhares de casas e que obviamente merecem direitos e condições justas. A Iniciativa Liberal concorda com a necessidade de garantir proteção e dignidade nas relações laborais que emergem do serviço doméstico, mas concordamos também que isso não pode ser feito à custa de regras excessivas que prejudicam e desincentivam a sua formalização. A formalização do serviço doméstico será sempre o caminho certo para garantir aos trabalhadores o acesso a direitos e à proteção social, e medidas como a dedução de despesas com trabalho doméstico em IRS, por exemplo, foram um passo importante nesse caminho. No entanto, é preciso mais. É preciso continuar a simplificar, a reduzir burocracia e a eliminar entraves que apenas dificultam a vida de quem cumpre a lei e que em nada alteram a vontade de quem não quer cumprir a lei. É exatamente por isso que apresentamos o projeto de lei que isenta a declaração modelo 10, o trabalho doméstico. O que propomos é simples: retirar uma obrigação redundante. Atualmente, quem contrata serviço doméstico já declara à Segurança Social os rendimentos pagos ao trabalhador, e é essa mesma informação é a base para a dedução em IRS. Não faz sentido, portanto, repetir a mesma informação às finanças. Estamos a falar em desburocratização, mas acima de tudo, de permitir que mais pessoas possam contratar de forma legal, sem cair num labirinto administrativo. Senhores deputados, voltamos a repetir. Se queremos a adesão ao regime do serviço doméstico, temos que eliminar barreiras desnecessárias. O Estado não pode complicar a vida a quem quer cumprir, e o incentivo é simplificar e nunca complicar. Sobre as outras iniciativas em discussão, a Iniciativa Liberal concorda com a visão da valorização dos trabalhadores do serviço doméstico, mas temos preocupações concretas com algumas propostas, considerando que defender a formalização dos direitos e deveres dos trabalhadores domésticos não pode ser uma porta para a rigidez ou discriminação positiva face a outros trabalhadores. Refiro-me aqui aos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda, que tentam encaixar um regime especial, como é este que emerge do contrato de serviço doméstico, no regime geral, aqui o Código de Trabalho, o qual tem normas gerais aplicáveis a todas as modalidades do contrato de trabalho. A vossa ideia, senhores deputados, é que o Código de Trabalho inclua todos os regimes jurídicos dos contratos de trabalho com regime especial, esquecendo que todas estas relações laborais têm características e especificidades próprias. Neste sentido, mas não desta forma, contem connosco para melhorar o regime jurídico especial, mas claro, sem propostas exageradas, como por exemplo a exigência de prazos de 15 dias para a saída do alojamento após cessação do contrato durante o período experimental, ou a imposição de condições rígidas de alojamento que podem criar dificuldades práticas e, na verdade, desincentivar a contratação legal. Sob as alterações ao Código do Regime Contributivo, com a mudança da base de incidência do IAS para o salário mínimo, parece-nos contraria ao próprio Código, que prevê no seu artigo 45 que as bases de incidência convencionais são fixadas por referência ao valor do IAS. A fazer-se esta alteração, parece-nos evidente que existe aqui uma discriminação positiva em relação a outros trabalhadores e que existe a necessidade de fazer as contas, pelo que são precisos mais dados. Senhor Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Se queremos melhorar as condições dos trabalhadores do serviço doméstico, devemos apostar na simplicidade, na desburocratização e no incentivo à contratação de serviço doméstico legal, e não em mais burocracia, obstáculos e rigidez. É isto que propomos. Muito obrigado.